E voltamos com o quadro Superação aqui na sua Rádio Coração, nesta tarde, onde estamos falando com o Manuel Francisco de Caires, que já relatou um pouco da sua história, da sua infância, da sua juventude e também do seu casamento, da sua família. Agora, Caires, você queria uma pessoa que participasse da igreja, que tivesse a mesma característica sua. Você conseguiu isso e você continua hoje participando da igreja? Como é que é isso, essa caminhada?
Sim, claro, eu continuo, nós continuamos, né? Aqui em Dourados, eu tive a oportunidade de ser catequista para adulto. Eu fui catequista durante 7 anos,
você?
Da comunidade São Paulo Apóstolo.
Continua lá?
Que pertence lá a Sagrado Coração de Jesus. Aí, vamos lá, então, eu fui catequista de adulto, participei do Encontro de Casais com Cristo.
Sim.
Fui ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, fui coordenador da comunidade por um tempo, que mais? Hoje eu faço parte da Milícia da Imaculada, o qual eu até faço parte do Conselho da Milícia.
Aqui em Dourados.
Também lá na nossa comunidade, o padre está formando um grupo de casais em nova união, a qual nós estamos envolvidos com isso, né?
Certo.
Estamos nessa equipe que não foi possível iniciar agora em novembro, por uma questão de calendário, mas que para o ano 2015 vai acontecer.
Muito bem. Agora, ô Caires, você teve uma vida praticamente muito organizada, muito tranquila, mas eu estou com um livro aqui na minha mão que você está lançando, inclusive nós estamos lançando ele hoje aqui na Rádio Coração. Você já trouxe esse livro ano passado, né? Eu estava de férias. É um livro que tem aí 228 páginas, que tem o título de Meu Infarto e Minha Fé. O que que aconteceu com você? Porque você teve uma vida muito tranquila, mas de repente um livro com esse tema, Meu Infarto e Minha Fé. Conta pra nós.
Então, o que acontece aí é o seguinte: em dia 16 de outubro do ano de 2013, eu estava fazendo uma atividade física no meu trabalho e, de repente, eu sofri um infarto.
Ah, é? Né?
Sofri um infarto.
E como é que é sofrer um infarto? O que é isso? Como que é? Conta pra nós.
Você quer dizer o quê? Os sintomas?
É o sintoma, o que você sentiu? Você passou muito mal? Como que foi?
Então, eu comecei, depois da atividade, eu comecei a sentir uma dor muito forte no peito, né? E essa dor, ela irradiava para os braços, e com aquela sensação de que parece que você está entalado, você alguma coisa assim. E aquela sensação de que parece que você vai morrer.
É difícil. Muito difícil.
Realmente dá um desespero, né?
É.
Só que de antemão, eu já vou dizendo para os ouvintes que, se caso alguém tiver algum sintoma semelhante a isso aí, não vai achar também que você está infartando. Porque
não, mas a pessoa tem que ficar atenta também,
tem,
né?
Tem que ficar atenta. Existem várias outras coisas. Outros sintomas que pode levar a pessoa a ter sintoma parecido com isso. Na realidade, isso é outra coisa.
Exato.
Até um motivo de estresse, alguma coisa assim. Uhum. Uma ansiedade pode também ter sintomas parecidos com isso aí. E não, a pessoa com isso não vai estar infartando.
Sim.
Então, mas aí eu tive... Agora, José, o interessante de tudo isso aí é que em todo momento eu fui extremamente abençoado. Por quê? Eu tive um infarto para partir para a enfermaria. Porque no meu trabalho tem enfermaria. Quando eu cheguei lá, havia um menino que tinha tido crise de cólica renal e ele estava dentro da ambulância para sair para o hospital. Aí, na hora que o médico me viu, ele falou: olha, você está infartando. Aí já me jogou dentro da ambulância e falou: entra aí que você vai para o hospital. Então, essa questão da rapidez, ela contribui muito para que eu tivesse sucesso naquilo que eu fui realizar. Chegando no hospital, aí foi feito o cateterismo, aquele negócio, e ficou constatado que eu estava com lesão, né? Que a gente, no nosso leigo, a gente fala entupida, né?
Entupido,
com as artérias entupidas, mas na realidade são lesões. Ele falou: você está com 4 lesões, sendo que duas de 90% e duas de 30%. De modo que o cateterismo constatou isso e o médico veio dizer para mim aí veio conversar comigo, logicamente comigo, com minha esposa, depois que eu me restabeleci, né? Aquele susto inicial, e que entrou-se com a medicação também. Aí ele veio falar comigo. Aí eu lembro que ele disse assim, ó: senhor Manuel, a sua situação é o seguinte, você, no teu quadro, você, normalmente, eu não posso exigir que você faça cirurgia, mas, todavia, caso que nem o teu, normalmente, se você voltar para casa, a possibilidade de você morrer domingo é de 15%. A possibilidade de você vir a ter um problema em casa e vir até, chegar a vir até o hospital é de 45%. E o restante é a possibilidade de você chegar no hospital e ver o que dá para a gente fazer. Agora, eu não posso pedir para você fazer a cirurgia. Isso aí é uma decisão sua e da sua esposa. Aí eu lembro que eu falei bem assim: olha, doutor, eu sou um cara de uma vida muito regrada. Eu não fumo, bebo, quando eu bebo, é uma bebida fermentada lá de vez em quando. Eu sou um cara que faz atividade física 4 vezes na semana, no mínimo. Eu sou uma pessoa que como, no mínimo, 3 tipos de fruta diferente ao dia. Isso é uma regra. Uma regra. Eu tomo 1 grama de ômega 3 todo dia. Eu gosto de comer semente de amêndoa, que diz que é muito bom, né? E mesmo assim aconteceu. Meu colesterol não era alto. Ah. Era um colesterol na faixa de, no máximo, 248. E aí eu falei para ele: ó, doutor, é o seguinte, eu tenho a consciência tranquila de que a minha parte eu já fiz. Agora resta ao senhor. A minha vida está nas suas mãos. Você vai agir de acordo com o que você acha que deve ser feito.
E aí?
E aí ele resolveu fazer a cirurgia.
E você fez?
Fiz a cirurgia. Bom, agora aí entra a questão interessante da coisa. Por isso que entra o meu infarto, minha fé.
Isso que eu quero saber.
Então, aí, quando eu estava lá, aconteceu uma coisa muito interessante, apesar de que a história é longa, se você vai...
Mas você pode resumir ela,
eu
pode.
Vou tentar resumir. Isso. Então tá. Aí eu lembro que tem os fatos de humor também. Eu lembro que quando eu cheguei lá no hospital, aí a enfermeira falou bem assim, depois que eu tinha melhorado um pouco, né? Aí ela falou: você quer ver televisão? Aí eu falei: quero. Ela falou: qual canal você quer assistir? Eu falei: a Canção Nova. Aí ela pôs a Canção Nova. E uma coisa interessante também, Zé, que aconteceu foi o seguinte: exatamente naquele momento da leitura do dia, que eu até depois eu conferi, não era a leitura do dia, eu acho que aquela leitura era de uma celebração que estava sendo repetida.
Exato.
E aí dizia o seguinte, aquela passagem em que o camarada, ele fez uma grande colheita. Ele fez uma grande colheita e falou: bom, agora o que vai acontecer? Eu vou armazenar essa colheita nos meus armazéns e agora eu vou poder beber e comer sossegado.
Tô feito na vida.
Tô feito na vida.
Uhum.
E aí Deus falou para ele o seguinte:
Não.
Você poderá ser chamado ainda essa noite.
Meu Deus.
E o engraçado é que quando o padre foi fazer a homilia, ele começou bem assim. Ele olhou bem para a câmera e falou bem assim: e você que está aí na sua casa, está sentado aí agora, você está preparado se Deus te chamar hoje?
Aí eu bati
a mão no coração. Ah, meu Deus do céu, será que ele está falando isso para mim? Então tá. Aí, diante deste cenário, né, eu fiz o quê? Aí falei: bom, então qual vai ser a minha postura agora? Minha postura é a postura que a igreja manda. Qual que é? Então, vou chamar, pedir para que seja chamado o sacerdote, para que eu faça a minha confissão e faça a unção dos enfermos e receba a Eucaristia.
Muito
e
bem.
E assim eu fui, assim fiz, né?
Foi feito.
Foi feito. O padre foi lá, que aliás, graças a Deus, não faltou padre, foi uma leva de padre até boa no hospital. E aí, com isso, eu recebi a Eucaristia e lembro como hoje. Eu botei a mão assim e falei: senhor, eu estou preparado. Não estou pronto, mas eu estou preparado. Caso o senhor queira vir me buscar...
Meu Deus, tá. Que coragem!
Foi um ato de coragem. Mas sabe por que eu fiz isso?
Ah.
Porque eu fiquei pensando comigo assim. Olha, durante as celebrações, eu gosto muito... Além disso, nós temos lá também as pequenas comunidades... nas pequenas comunidades a gente trabalha, nós trabalhamos o elo, e tem várias situações ali que a gente fala dessa questão de que você pode partir a qualquer momento, de que nós vivemos para a eternidade. E diante de todo esse cenário, eu falei, bom, agora eu não posso me acovardar. Eu tenho que chegar e tomar uma situação. Minha postura que é, senhor, como eu tenho duas filhas, uma, na época uma de 9 e uma de 10 anos, eu entendo que não é o momento. Agora, se o senhor quiser me chamar, paciência, me dê um bom lugar. Perdoe os meus pecados e me conduza à vida eterna. Então, assim que foi feito. E diante desse cenário, eu senti que estava preparado. Presumi que estava preparado. Mas o que que acontece? Aí, logo em seguida, na TV Canção Nova, estava passando Havia um final de semana que ele estava tendo um final de semana de cura.
Retiro de cura e libertação.
Retiro de cura e libertação. Quem estava pregando é o padre Edmilson.
Certo.
Aí o que que acontece? Isso, eu cheguei no hospital na terça-feira. Não, eu cheguei no hospital na quarta-feira e a cirurgia foi acontecendo na próxima terça. Porque como eu tomei uma dose muito grande daquele dilatador, aí era necessário que eu passasse, esperasse ele deixar o efeito dele para que assim pudesse ser feita a cirurgia. Até porque era uma cirurgia de grande porte, botar 4 pontos, tinha que abrir o peito, aquele negócio, parar o coração, aí o sangue é bombeado por uma máquina. Então é uma cirurgia bastante forte, né? Então, diante desse cenário, eu fiquei lá. Só que eu lembro que eu entrei na terça-feira. Aí, quando foi na sexta-feira, eu assisti nesse programa aí, esse encontro, esse retiro. Aí o padre Edmilson pegou e fez uma leitura. E nessa leitura, ele dizia o seguinte, ele falava bem assim, a leitura do dia, ela falava daquela do... agora me fugiu. Eu tenho escrito no meu livro aqui.
Certo.
Aquela em que um profeta, não sei se é Ezequias, procura lá o rei Arã. É um negócio assim. E ele vai e diz bem assim: ó, o Senhor mandou te dizer que ele vai te buscar essa noite. Você
irá
morrer.
Meu Deus, de novo?
Aí, o que que acontece? Eu lembro que na leitura ele pegou e fez o seguinte, ele virou o rosto para a parede, assim fala a leitura, e ele chorou copiosamente. Com isso, o Senhor concedeu-lhe mais tempo de vida. E o padre Edmilson, ele falou que ele havia um tempo, há 11 anos atrás, daquele dia, eu lembro bem essa data, ele falou que há 11 anos atrás, ele havia tido um acidente que ele acredita que Deus fez com que ele sobrevivesse. Não, num acidente não, ele teve um problema de saúde. E ele falando que ele sempre pergunta a Deus por que que Deus deixou ele, quis que ele permanecesse. E ele até tem um dado curioso que ele diz o seguinte: todo ano, na época do problema, eu pergunto a Deus: Senhor, o que que o Senhor quer de mim? Já que o Senhor me concedeu mais um dia de vida. E naquela época ele falou: por que que o senhor quer de mim, já que eu estou com 10 anos que eu sobrevivi? O que que o Senhor quer de mim? E aquilo me chamou muita atenção. Aí ele falando, já que o tema, o retiro era o poder da cura, aí ele falando como que a oração ela tem a capacidade de fazer com que a história possa pegar outro rumo.
Muda de rumo, né?
Muda de rumo.
Muda a história.
Aí eu comecei a prestar atenção naquele. E o retiro, eu assisti todo o retiro. E o retiro era sempre em parte em leitura bíblica que falava sobre essa questão.
Meu Deus.
Aí paralelamente, o que que aconteceu isso? As pessoas começaram a fazer oração para mim. Eu comecei a receber uma quantidade muito grande de sangue, de doação de sangue, que inclusive até a enfermeira-chefe lá, ela foi lá querer saber quem era eu, em função da grande quantidade de sangue que havia recebido.
Você tem muita amizade.
Aí eu falei, não, isso aí provavelmente deve ser o pessoal da minha comunidade que foram doar sangue, né? E aí, minha esposa falou, fulano de tal disse que estava orando por você e tal e tal. E aquilo tudo foi fazendo que eu começasse a ver a coisa de outra forma. Aí eu falei, não, senhor, então sendo assim, eu estou à sua disposição. E isso está no livro também. Você
tá
vai
certo.
Ver que tem uma passagem que diz bem assim, o céu pode esperar. E eu transcrevi isso aí, dizendo que então o céu pode esperar. Porque me fez lembrar de Santo Agostinho. Santo Agostinho, numa das suas, dos seus escritos, ele diz assim: a eternidade é extremamente longa para nós termos pressa de morrer. a eternidade é extremamente longa para nós termos pressa de morrer. Então nós procurar viver bem para viver aqui e aqui cumprir com a nossa tarefa, até porque a eternidade é extremamente longa.
Muito bem, olha só. E hoje você está recuperado, né?
E hoje eu estou... Tá, mas o que que acontece? Não foi tão simples assim, não. Não, não foi. Eu lembro que no dia da cirurgia, a cirurgia era para começar às 7 horas da manhã. Às 6 horas eu estava dentro do centro cirúrgico. E aí, quando eu fui para o centro cirúrgico, aguardando a presença dos médicos, né? Do cirurgião. Aí, quando o cirurgião chegou, ele começou a conversar comigo. Aí ele falou bem assim... Seu Manuel, não tem alguma coisa errada com você, não? Eu falei, por quê? Ele falou que eu estou falando com você, você está olhando para o outro lado. Ele falou, você está me vendo? Aí quando eu olho para ele, eu não estava vendo ele. Assim. Eu perdi a visão totalmente.
Meu Deus.
Passou mais um pouco, que aí eu já foi ele que me falou depois, né? Depois do fato ocorrido. Ele falou que eu tive convulsão. Que eu tive convulsão. E voltei a infartar antes de começar a cirurgia de novo. E eu lembro disso. Eu senti uma dor muito forte no peito. E quando nós fomos falar da cirurgia inicialmente, eu falei, doutor, mas e essa cirurgia? Tá, você me explicou o que, que acontece, tá, mas eu quero saber o risco desse negócio aí. Ele falou, não, como você é uma pessoa assim, assim, assado, você tem os seus cuidados, você não bebe, não fuma, não tem diabetes. Então 5% de risco. Eu falei, tá bom, então eu tô no lucro ainda. Assim,
tá certo. Uhum.
Mas o que que acontece? Em função de eu ter perdido a visão, em função dessa convulsão que eu tive, em função de eu ter infartado de novo, ele foi lá e falou pra minha esposa, olha, a situação dele é assim. No entanto, o que que acontece? Se você quiser que eu faça a cirurgia dele, eu faço. Só que aí eu não dou mais nenhuma garantia. Porque agora são 95% de risco de morte.
Meu Deus!
E foi engraçado também porque quando eu estava lá no hospital, eu tinha tomado a decisão de escrever um livro contando a minha história. Antes do dia da cirurgia. E lá, quando eu estava na cama, eu comecei a rabiscar.
Começou a escrever o livro.
Comecei a rabiscar a primeira página. Aí eu lembro que ele foi lá falar comigo... E no dia antes da cirurgia, eu falei, doutor, comecei a escrever um livro hoje, só vai deixar eu terminar esse livro? Ele falou, não, o que depender de mim, eu irei fazer. Então, aí minha esposa saiu de lá, foi orar no Santíssimo, avisou ao padre Alexandre, e aí as pessoas começaram uma corrente de oração muito forte, e eu acredito, e no livro está escrito isso, que eu acredito que eu sobrevivi graças à intercessão das pessoas.
Muito bem, é o quadro Superação. Você viu aí a importância de a pessoa ter uma vida comunitária junto com a sua família. Vamos ouvir um pouquinho da música Um Barco Esquecido na Praia. Eu volto aí falando do lançamento desse livro que o Caire Seis, Meu Infarto, Minha Fé. Voltamos já já.